Estamos em Malaquias, hoje nós começamos o capítulo 2, mas na verdade nós estamos numa sequência entre o final do capítulo 1 e o capítulo 2, porque as divisões de capítulos, como nós sabemos, não é uma divisão original. Malaquias não separou em capítulos. O que faz uma divisão no livro de Malaquias são essas controvérsias, essas disputas. Deus está com uma disputa, com várias disputas, que todas fazem parte mais ou menos do mesmo sentido, mas são várias disputas entre Deus e seu povo. Quer dizer, são questões, são controvérsias. O povo tem controvérsia com Deus, como no início do primeiro capítulo, que eles achavam que Deus não os amava. Mas, na verdade, Deus está com várias disputas com seu povo, porque o povo não está correspondendo, o povo não está realmente amando e adorando a Deus. Então, no capítulo 1, versículo 6, começa essa segunda disputa, a segunda controvérsia, e ela continua até o capítulo 2, versículo 9. Então, nós estamos aqui com continuação dessa segunda disputa. É um pouquinho diferente, mas faz parte da mesma disputa. No capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 14, Deus está falando mais sobre o culto, a adoração, o que eles estavam oferecendo a Deus. E o ponto que mais aparece aqui eram os sacrifícios, né? Que tipo de sacrifício eles estavam oferecendo a Deus. Mas Deus se dirige, desde o início aqui, ele se dirige aos sacerdotes. Malaquias 1, versículo, no final do versículo 6, que é quando ele começa a falar, olha, o filho honra o pai, até o escravo honra seu senhor, mas vocês me reconhecem como senhor, vocês me reconhecem como pai, mas não tem essa mesma atitude. Exploramos bastante isso aí. Mas ele fala, assim diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes. Então, ele se dirige aos sacerdotes. Mas o povo também tinha culpa nisso, e ele vai falar sobre isso, que no versículo 14 ele fala que a pessoa que faz um voto a Deus e promete cumprir o voto para agradecer a Deus pela resposta, ele oferece algo inferior. Então o povo está envolvido também nessa falta de honra, nesse culto que não agrada a Deus. Essa frase no versículo 10 que fala, eu não tenho prazer em vós, é algo muito sério, é algo muito profundo. Que Deus está falando, vocês vêm, vocês oferecem, vocês adoram, vocês trazem sacrifícios, mas eu não tenho prazer. Então, até o final do capítulo 1, ele está falando sobre esse aspecto dessa controvérsia entre Deus e seu povo. Mas no capítulo 2, ele começa a falar ainda mais direcionado, ele começa a falar com os sacerdotes, ele vai mais fundo nessa disputa. Além dos sacrifícios, ele vai falar sobre a raiz do problema. E nós podemos dizer que Deus sempre se dirigia aos governantes, aos reis, aos príncipes, aos anciãos, aos que eram líderes. Claro que eles sempre tinham mais responsabilidade. Quando o rei era temente a Deus, todo o povo entrava e fazia aliança com Deus naquela época do reino dividido. E quando o rei não temia a Deus, também a maioria, embora, por exemplo, no tempo de Acabe, lá nas 10 tribos, Deus falou com Elias que ele tinha 7 mil, apesar de Acabe e Jezabel, tinha 7 mil que continuavam fiéis a ele. Mas a grande maioria do povo seguia os líderes. Então aqui os sacerdotes são o principal obstáculo. Eles que deviam ser os que incentivavam o povo, que levavam, essa é a função do sacerdote. Então ele vai falar com os sacerdotes a respeito de como eles estão distantes do propósito de Deus. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor aplique isso para nós, quem são os sacerdotes de hoje. Nós podemos aplicar isso para todo mundo que tem um chamado para ser sacerdote, que somos todos nós. Senhor, nós pedimos nesta manhã que o Senhor leve essa palavra direto ao nosso coração, porque há tantos anos, 2.500 anos, o Senhor estava falando isso com aquele povo, o Senhor tinha uma controvérsia, e com certeza, como nas cartas às igrejas do Apocalipse, o Senhor tinha algo contra, eu tenho algo contra vocês. Então, o que o Senhor diria para nós? Talvez a lista fosse muito grande daquilo que o Senhor tem contra nós hoje. As controvérsias, aquilo que o Senhor deseja para que nós tenhamos realmente a restauração. Pedimos que o Senhor ilumine, que o Senhor traga isso para onde realmente nós estamos, para a nossa prática, para nosso coração. E pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lembrar sempre, pelo menos de vez em quando, né? Vamos lembrar do nosso contexto histórico. Por que nós estamos estudando Malaquias? Nós estamos realmente terminando a parte histórica do Primeiro Testamento. Nós não estudamos na nossa sequência todos os livros do que nós chamamos Antigo Testamento, mas nós seguimos uma sequência da história. E Malaquias está no final e realmente ele representa o último livro escrito, o último documento escrito antes da nova aliança, antes da primeira vinda de Jesus. Então, Malaquias, ele está na mesma época de Neemias, que fica bem distante na nossa sequência de livros do Antigo Testamento, mas Malaquias, ele está no mesmo período histórico e ele fala sobre as mesmas coisas do último capítulo de Neemias. Neemias 13, ele estava exatamente nesse período em que Neemias também ficou horrorizado quando ele se ausentou por um tempo e voltou para Jerusalém. Não sabemos quanto tempo ele ficou distante, mas quando ele voltou, porque ele tinha sido um instrumento de Deus para trazer restauração, que nós chamamos esse período de história de restauração, porque foi o período que veio depois do cativeiro na Babilônia. Então eles voltaram do cativeiro e Deus foi restaurando. O livro de Malaquias, o final de Neemias, é mais ou menos 100 anos de restauração, 100 anos depois que eles retornaram do cativeiro. Então esse é o período, e nós vimos como várias coisas foram restauradas, né? Eles começaram com o altar, com o templo, depois no tempo de Neemias eles reconstruíram os muros da cidade de Jerusalém. Neemias e Esdras estiveram muito envolvidos em restaurar não só as construções, a edificação do templo, os muros da cidade de Jerusalém, mas além disso, eles estavam buscando, porque é isso que Deus queria, a restauração da aliança. Nós vimos aí em Neemias 8, 9, 10, como houve uma restauração da aliança, restauração do sacerdócio, restauração do povo se arrependendo, restauração de observar as festas, as celebrações, restauração do povo na cidade de Jerusalém, das funções, cantores, porteiros, tantas coisas que foram sendo restauradas. Mas o grande problema, e nós vamos ainda falar sobre isso no final dessa etapa de restauração, mas é muito importante ver que era um período de restauração. os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e vários profetas menores, Amós, Abacuque, tantos profetas falaram de voltar do cativeiro e ter uma restauração plena, uma restauração de tudo, da glória, do reinado, da vitória de Israel sobre seus inimigos, da prosperidade, da paz, da habitação de Deus, que era o principal. Então, os profetas falaram a respeito da verdadeira restauração. E quando termina o livro de Neemias, Esdras e Neemias são os dois livros que contam a história da restauração. Então, quando termina o livro de Neemias, termina numa nota triste. Apesar de tudo que tinha sido restaurado, apesar de tudo que tinha, Deus foi agindo, era um povo pequeno, eles enfrentaram dificuldades, inimigos, problemas, mas Deus estava com eles, Deus os conduziu, houve restauração de todos esses aspectos, e houve restauração da aliança, houve restauração do sacerdócio, houve restauração das funções dos sacerdotes, levitas e o povo servindo a Deus. E dentro de pouquíssimo tempo que Neemias se ausentou, e a gente nem sabe se Esdras estava lá ou não, não menciona o nome de Esdras, o sacerdote, mas em pouquíssimo tempo, praticamente tudo que tinha sido restaurado, não de construções, não de coisas exteriores, estava lá, no tempo de Malaquias, está tudo lá. Tem o templo, tem os sacerdotes, tem a cidade de Jerusalém, tem todo mundo está lá, mas o essencial, o que tinha causado o cativeiro, o que causou o declínio, estava acontecendo novamente, porque eles estavam perdendo a aliança, o coração para Deus. E os próprios sacerdotes que estavam lá cumprindo suas funções, eles estavam distantes de Deus. Eu vou ler só um versículo no finalzinho de Neemias 13, porque eu acho importante a gente ter essa conexão entre Malaquias e Neemias, para entender que Malaquias, o profeta, ele está falando exatamente, está atacando exatamente os mesmos problemas que Neemias chegou e ficou horrorizado, até brigou, bateu em alguns deles, ele foi muito enérgico. O que, vocês estão fazendo? E olha o que fala em Neemias 13, versículo 28. Finalzinho, os últimos versículos de Neemias 13. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o oronita, pelo que eu o afugentei de mim. Quer dizer, ele pôs ele para correr, né? Ele mandou embora. Por quê? Porque ele estava, agora o que ele fala no versículo 29? Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Então, o que que, assim, várias coisas tinham acontecido, né, aqui nesse capítulo 13, que já estudamos, mas ele termina falando dos sacerdotes, eles se misturavam, se casavam com pessoas que não temiam a Deus, que não serviam a Deus, então eles estavam contaminando o sacerdócio. Ora, se o sacerdócio é contaminado, isso coloca realmente em risco, isso coloca para perder toda a aliança do povo com Deus, porque os sacerdotes, eles eram os guardiões da sacerdote, eles eram as pessoas que ajudavam, a função deles, que não, né, Deus vai falar através de Malaquias, é o nosso assunto hoje, a controvérsia de Deus com relação ao culto, a controvérsia de Deus por causa dos sacrifícios desprezíveis que eles ofereciam, algo inferior, algo que não servia mais para ninguém, ofereciam para Deus, aquilo que eles não podiam vender, aquilo que eles não podiam usar para outro fim. Então, né, não serve mesmo para nada, vou oferecer para Deus. Então, isso Deus fala no capítulo 1. Mas no capítulo 2, ele começa a falar sobre os sacerdotes, porque o problema não é só o sacrifício, o problema é quem oferece o sacrifício. O problema está com o povo, sim, mas principalmente com os sacerdotes. E então isso, essa ligação com Neemias é importante, porque Neemias também falou: vocês contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Tinha uma aliança, e exatamente sobre essa aliança que Deus vai falar agora com os sacerdotes por meio de Malaquias. Então vamos lá, Malaquias capítulo 2, lembrando então que isso faz parte dessa mesma controvérsia que começou em Malaquias 1:6, mas é uma, agora sim, ele vai se dirigir aos sacerdotes e vai falar mais do que os sacrifícios desprezíveis. Ele vai falar agora sobre a pessoa do sacerdote, o papel deles e o que, que eles estavam fazendo de errado. E quando, às vezes, os líderes falam, e claro que existem situações onde isso é verdade, às vezes o líder é temente a Deus, serve a Deus, busca a Deus, e o povo não quer, o povo não... Há sempre pessoas que estão ali, mas que não estão de coração. E os profetas falavam: olha, esse povo chega perto de mim com os lábios, mas o coração está longe. Jesus falou isso também em Mateus 15. Então tem esse aspecto do povo em geral, que está frio, que está distante da verdadeira aliança, mas geralmente o problema está com os sacerdotes, porque os sacerdotes foram chamados para ter essa função. O que é o sacerdote? Ele é alguém que fica entre Deus e o povo. Eu vou começar lendo aqui, mas isso sempre nos faz voltar lá para o início do sacerdócio, para a gente entender por que, que Deus escolheu sacerdotes. E vamos lembrar que o propósito de Deus é que todo o seu povo, não só tem uma classe, não só que tem um grupinho de sacerdotes, mas que todos sejam sacerdotes. Então, vamos ler. Eu vou ler para a gente pegar assim, o contexto e o sentimento, mas nós vamos começar falando sobre um pouco sobre a história, a origem do sacerdócio e também a primeira reclamação. Lembra que assim, essa controvérsia, essa disputa, assim, esse diálogo de Deus com o seu povo, assim, Deus está reclamando, Deus está levantando questões. Fala assim: olha, isso aqui está errado. E esse era o papel do profeta. O profeta tinha que chegar e dizer o que, que estava errado. Malaquias 2, versículo 1. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vocês. Agora vou me dirigir especificamente e eu vou chamar a atenção de vocês. Se não o ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, lembra que essa disputa começou assim, em Malaquias 1:6. Vocês não estão me honrando. Então, se vocês não ouvirem, não propuserem no seu coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Quer dizer, eles tinham bênçãos, eles eram abençoados, eles tinham um chamado, abençoado por Deus. E Deus está fazendo: eu vou transformar essa bênção em maldição. Aliás, sim, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Que primeiro ele fala: se vocês prestarem atenção, se vocês levarem a sério, se vocês realmente me buscarem de todo o coração, então vai continuar, eu vou abençoar. Mas aí ele já fala assim: se vocês não fizerem isso, eu vou amaldiçoar. E aliás, assim, eu já estou fazendo isso porque eu sei que vocês não estão propondo no coração. Versículo 3. Que Deus tá bem bravo. Olha o que ele fala no versículo 3. Eu vos reprovarei a descendência espalharei, Deus não está sendo muito delicado aqui, né? Espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco dos vossos sacrifícios. Aqui ele conecta com aquela questão do sacrifício. E se você, não vou entrar nos textos que falam sobre isso, mas no livro de Levítico, que fala tudo sobre os sacrifícios, em Números, né, eles têm a instrução de que, mesmo no holocausto, os animais que se ofereciam a Deus, tinham umas partes do sacrifício, dependendo do sacrifício, tinham umas partes que eram alimento para os sacerdotes, né, tinha umas partes da carne, umas partes do sacrifício, do animal, que eles podiam comer, tinha uma parte que era queimada no altar, o holocausto era inteirinho, né? não separava nada, mas tinha uma parte do animal que era justamente a parte que não se aproveita, os excrementos, as partes assim que não serviam, eles tinham que tirar do animal antes de colocar no altar e levavam para fora do arraial, era eliminado, né? não servia para nada. E Deus está falando, eu vou pegar esse excremento dos sacrifícios e eu vou jogar no rosto, vou esfregar no rosto de vocês, assim, para mostrar o quanto que Deus estava descontente. Assim, se vocês vão oferecer algo desprezível, se vocês vão me dar o resto dos restos, se vocês vão considerar que é canseira, que ele fala no capítulo 1, versículo 13, se vocês vão achar que é canseira estar na minha presença, se vocês vão achar que é uma obrigação, um tédio, uma canseira estar, fazer essas coisas para mim, então eu também vou mostrar o quanto que estou descontente. Então vou espalhar esterco sobre os vossos rostos, esterco dos vossos sacrifícios, e juntamente com esse esterco, essa parte que ia ser levado para fora, vocês vão ser levados juntos, assim, porque fazem parte, vocês fazem parte de algo que não é agradável a Deus. É muito forte isso, né? Versículo 4. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança, aqui tem várias versões, talvez a linguagem original tenha sido difícil de entender, mas eu acredito que o sentido certo seja assim: então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que minha aliança continue com Levi. Então ele não estava querendo anular, ele está reprovando os sacerdotes, do jeito que eles estavam agindo, ele está rejeitando o próprio sacerdote por causa do que ele está fazendo, mas ele não quer desfazer a sua aliança com Levi, com a tribo sacerdotal. E aí ele começa a falar dessa aliança, versículo 5. Minha aliança com ele, com Levi, foi de vida e de paz. Eu lhe dei ambas, vida e paz, para que me temesse, e ele me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. São essas, aqui ele usa várias palavras para temor, mas tinha esse elemento assim, de quando se respeitava, quando se dava valor para Deus, era uma reverência, era um temor, né? E envolvia até o próprio medo, né? Você tem medo. Mas claro que Deus não estava interessado num relacionamento de medo, mas depois a gente volta nesse tema também. Mas a aliança de Deus com Levi, foi com os levitas, com os sacerdotes, era de vida e paz, e eles, ele disse no início, eles correspondiam, eles tinham essa atitude, eles respeitavam essa honra que eles não tinham naquele momento, eles tiveram em épocas passadas, em gerações passadas. Versículo 6. A lei da verdade, que essa palavra é a lei, né? A Torá, a instrução. A instrução da verdade esteve na sua boca. A iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Ele está lembrando e colocando qual era a função do sacerdote. E é interessante que quando nós pensamos de sacerdócio nos tempos antigos, na primeira aliança, assim, o que mais fala, né, nos livros de Moisés, nos livros de Levítico e vários livros, assim, que vários escritos assim, na Bíblia que fala sobre a função do sacerdote, a gente associa muito o sacerdote com a função de oferecer sacrifícios. E eu até coloquei aqui nessa folha algumas coisas que ele fala nesse capítulo. E nesse capítulo aqui, ele não fala. No capítulo 1, ele falou sobre sacrifícios. Então, ele não está dizendo que ele não está omitindo, não está deixando de lado a função sacerdotal de oferecer sacrifícios. E o oferecer sacrifício era muito importante, né? Era uma coisa super importante. Quando você pensa em Jesus como grande sacerdote, o que Jesus fez? Ele era um sacerdote, intercedia, mas ele ofereceu o sacrifício que era ele próprio. Ele se ofereceu a Deus como sacrifício perfeito. Então, tem assim, esse aqui, esse chamado do sacerdote, essa lista aqui, eu estou pegando do capítulo 2 só para a gente entender aqui o que Deus está falando, o que Deus está reclamando sobre o que vem antes do sacrifício. E se você lembra que o livro de Hebreus, ele cita um salmo que ele fala assim que Jesus, antes de se oferecer a sua vida, de morrer na cruz, que foi o grande sacrifício dele como sacerdote, antes Jesus ele cumpriu as palavras do Salmo 40, que fala assim: eis-me aqui, ó Deus, no rolo do livro está escrito a meu respeito, eu vim para fazer a tua vontade, eu vim para ter comunhão, eu vim para ser um mensageiro, eu vim para fazer tudo isso aqui. Então, antes de ser, isso que eu estou dizendo no capítulo 2, Deus está indo além, mais fundo do que no capítulo 1 de Malaquias. No capítulo 1 ele fala do culto, fala dos sacrifícios desprezíveis, mas agora ele está falando sobre a essência do sacerdote. Em termos de ministro, em termos de alguém que realmente vai fazer algo diante de Deus e do povo, a grande função dos sacerdotes era oferecer sacrifícios. Mas Deus já tinha falado: os sacrifícios que vocês estão oferecendo não me servem. Mas agora está dizendo assim: não me servem também porque não tem essa vida, não tem aquilo que tem que acontecer antes de oferecer um sacrifício. Então, isso que ele está dizendo. No versículo 6, ele fala: a lei, quer dizer, a instrução, a gente não pensa muito, a gente não tem muitos relatos nos livros históricos dos sacerdotes ensinando. Tem alguns relatos. No tempo do rei Josafá, por exemplo, ele colocou os levitas, sacerdotes, para ensinar. No livro de Neemias, nessa época, né, quando eles tiveram aquele grande momento de restauração da aliança, foram os levitas e os sacerdotes que explicavam, eles liam a lei de Deus e explicavam. Então eles tinham essa função de instrução, de ensino. E nós podemos continuar pensando sobre sacerdote e profeta. Normalmente a gente fala: o sacerdote é aquele que leva o povo a Deus. O sacerdote é aquele que oferece um sacrifício para que o povo seja perdoado, reconciliado. O sacerdote é aquele que traz reconciliação entre Deus e o povo. Então a gente pensa mais do sacerdote de quem está levando o povo a Deus. Ele é um intermediário entre Deus e o povo, mas a função dele é levar o povo a Deus. E a gente pensa sempre no profeta como aquele que traz algo de Deus para o povo, né? No sentido inverso, né? Sacerdote do povo para Deus. Mas o profeta seria aquele que traz uma palavra de Deus para o povo. Mas, na verdade, e a gente já teve a oportunidade de comentar sobre isso, quando Deus instituiu sua ordem, seu governo, seu sistema, seu reino com Moisés, ele não instituiu a função de profeta. No início, né, Moisés foi chamado de profeta, Abraão foi chamado de profeta, porque ele tinha uma relação próxima com Deus, mas não tinha esse cargo, não tinha um ofício dentro daquilo que Deus instituiu, não tinha rei também no início, tinha sacerdotes e tinha juízes, né? Essa era a ordem inicial de Deus que nós lemos no livro de Deuteronômio. Então, a gente tem que lembrar que o profeta surgiu por causa da falha dos sacerdotes. O sacerdote, ele deveria cumprir essa função, e ele vai falar isso aqui nesses versículos. O sacerdote, ele deveria ensinar, ele deveria ter nos seus lábios a instrução da verdade. O profeta, ele não vinha para ensinar. Você não pensa do profeta como alguém que ensina. O profeta é alguém que chega, ele fala duro, ele fala o que Deus está dizendo, o recado de Deus, por causa da apostasia, por causa das falhas, por causa das coisas que estão fora de ordem. Mas se o sacerdote funcionasse, se ele tivesse cumprindo a sua função, seu papel, não precisaria do profeta. Então, o sacerdote, a função dele era, versículo 6, a lei da verdade esteve na sua boca, a iniquidade não se achou nos seus lábios, ele não falava coisas erradas, a iniquidade seria coisas em desacordo. O que é iniquidade? É aquilo que está em desacordo com a vontade de Deus. Então, o sacerdote, ele representava Deus. Ele não só oferecia sacrifícios a Deus, mas ele também representava Deus, ele ensinava. E olha o que fala o versículo 7. Versículo 6 já fala, ele andou comigo em paz e retidão e apartou a muitos da iniquidade. Então, ele não fica só oferecendo sacrifícios para que Deus perdoe. Ele aparta, ele desvia as pessoas do mal. Ele mostra assim, isso aqui está errado. Então, ele ajuda as pessoas a permanecerem dentro da aliança. Versículo 7. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, o verdadeiro conhecimento. Para nós, conhecimento é muita coisa, às vezes, intelectual, teologia, fatos, história, mas assim, tudo isso faz parte. Mas o conhecimento que ele está se referindo aqui é conhecer a Deus, é saber como Deus é. Como que nós podemos conhecer Deus? Como que nós podemos saber como manter uma aliança com Ele? Como nós podemos realmente estar em comunhão com Deus? Então, os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução. Instrução é a lei, mas a lei é a instrução. Outra vez, é uma palavra que, quando você fala lei, não pode fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que observar certas coisas, tem que fazer, né? Tem todos os regulamentos, o que se pode comer, não comer, como é que você faz, o sábado e assim por diante. Mas a palavra lei é instrução. A palavra lei é o que Deus quer nos ensinar a respeito dos seus caminhos. Então, da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele, o sacerdote, é o mensageiro. Lembra que Malaquias, o nome Malaquias significa mensageiro. Tanto é que algumas, nós falamos no início, tanto esse nome Malaquias, que a gente não tem em nenhum outro lugar na Bíblia, não cita por nome, cita referências que ele falou. Mas em nenhum outro lugar na Bíblia fala, ah, então, o profeta Malaquias, ele não é, nós não temos algum fato sobre ele, não sabemos, pai, mãe, então algumas pessoas até acham que era um pseudônimo, era um, sim, é um mensageiro. Alguns até especulam que podia ser Esdras, mas eu creio que não, não sei, a gente não tem como saber. Mas ele é o Malaquias do Senhor, essa é a palavra aqui, né? Mensageiro, ele é o mensageiro. Mais uma vez, a gente não associa geralmente o sacerdote com o profeta, mas tinha, né? O profeta Ezequiel, por exemplo, ele era da família sacerdotal. Mas, em geral, a gente não tem essa ligação entre sacerdócio e o papel profético. Mas aqui está dizendo, ele é quem devia sempre falar quais são o que Deus quer que seja falado. Porque, afinal de contas, lembra como era o tabernáculo, o templo? Tinha o lugar de sacrifício, o átrio exterior, tinha o lugar santo, onde se oferecia incenso, tinha um candelabro, tinha a mesa dos pães, mas aí tinha o santo dos santos. Quem entrava no santo dos santos? O sumo sacerdote. Era um lugar muito sagrado. Por que era tão sagrado? Porque, de acordo com ele, que Deus, a instrução original no livro de Êxodo, ali falarei contigo, é ali que eu vou falar. Então, se você pensa assim que átrio, lugar santo e santo dos santos é um caminho que vai chegando mais, né? O santo dos santos é onde Deus está e seria o ápice da função sacerdotal. Só o sumo sacerdote era o sacerdote mais preparado, o sacerdote ungido, era o ponto máximo da função sacerdotal era entrar no santo dos santos. Por quê? Porque ali era o lugar onde Deus poderia falar, mas na maioria das vezes tinha se tornado só um ritual, né? Uma coisa vazia. E vamos lembrar também que essa etapa de restauração que nós estamos estudando, esse período de restauração depois do cativeiro, foi um período muito importante. Deus cumpriu sua promessa de trazer os exilados, um pequeno grupo, né? Não eram todos, mas Deus cumpriu sua promessa de trazer um grupo dos exilados de volta para sua terra. Deus manteve o povo na terra, preparando o caminho para a primeira vinda de Jesus. E houve essa restauração parcial, mas uma das coisas que Deus está mostrando aqui, por isso que o livro de Neemias termina nessa nota melancólica, negativa, de que depois de tudo que fizeram, depois de todas essas etapas maravilhosas de restauração, e do capítulo 9, 10 de Neemias, que fala da oração, sim, coisas tremendas de reconciliar, de renovar a aliança com Deus. No fim do livro, no fim desse período, eles tinham abandonado, não estavam sendo fiéis. Eles prometeram, Deus, nós vamos ser fiéis, nós vamos renovar, nós vamos guardar, nós vamos nos arrepender de tudo que nossos pais fizeram no passado. E aí eles foram fazer tudo de novo. Por quê? Porque sem a nova aliança não dá, não tem como. Então, isso Deus estava mostrando, ao mesmo tempo que ele estava passando por essas etapas de restauração para nos mostrar que ele quer restaurar toda a sua aliança e seu propósito para seu povo. Ele não se afastou da sua aliança, mas ele estava mostrando, vocês têm que esperar o Messias. Sem o Messias não vai acontecer isso. Então, esse sacerdócio, esses sacrifícios, como o livro de Hebreus mostra, eles não conduzem à perfeição. Então, ele é o mensageiro. Versículo 8. Mas vós vos desviastes, vós sacerdotes, vos desviastes do caminho, a muitos fizeste tropeçar. Era para eles desviarem as pessoas, para as pessoas não tropeçarem. Os sacerdotes tropeçavam e faziam os outros tropeçar. Eles tinham uma atitude de desprezo para os sacrifícios, para a mesa, para o culto a Deus. Eles induziam o povo também a ter essa mesma atitude. Então, vós vos desviastes e muitos, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes, a mesma palavra que Neemias, por isso que eu li em Neemias 13, porque é exatamente como Neemias falou, vocês estão corrompendo, profanando o sacerdócio. Isso é terrível. Isso não é um detalhe, isso não é uma coisa pequena, isso coloca em risco, isso coloca para perder toda a aliança, toda a restauração. E é isso que Malaquias está dizendo, vocês corromperam a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos, por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei, que era algo também totalmente proibido. Sim, tinha que ser totalmente justo, não com alguma acepção, não com alguma preferência, não torcendo a instrução para favorecer alguns. Então, eu vou lembrar apenas, eu não vou ler alguns desses textos, que são bem conhecidos, mas vamos lembrar aqui um pouco de como Deus queria que toda a nação de Israel fosse, todo o povo fossem, eles fossem sacerdotes. O grande texto é aquele lá de Êxodo 19, antes de Deus estava ali, o povo estava no Monte Sinai, Deus iria dar a aliança dos 10 mandamentos, ia falar em voz audível do Monte Sinai, uma coisa inédita, é uma coisa muito especial. Assim, que povo, Moisés falou depois, que povo já ouviu a voz de Deus? Não só uma pessoa com uma visão, ou um cochicho, uma palavra baixinha, mas Deus bradando, Deus falando, no meio de sinais, um monte fumegando e com terremotos e tal, Deus falando. Mas antes deles terem essa experiência, que a gente, na nossa inocência, a gente gostaria, assim, eu acho que se perguntasse, eu gostaria de ter presenciado isso. Imagina, assim, o privilégio, imagine, assim, você ouvir Deus falando. É uma coisa fantástica, mas o próprio Moisés ficou aterrorizado. Ele ficou, assim, tremendo nas bases. Ele que tinha ouvido Deus falar várias vezes, aquela experiência foi difícil e o povo não quis repetir. Mas Deus tinha falado em Êxodo 19, vocês... Eu libertei vocês do Egito, eu trouxe vocês em asas de águia para chegar aqui. Na verdade, mais importante do que vocês irem para uma terra bela, frutífera, maravilhosa, que mana leite e mel, mais importante era eles saírem do Egito e conhecerem a Deus. E Deus fala ali, vocês são minha propriedade peculiar, vocês são diferentes de todos os povos da terra. E isso não é porque eles eram melhores, e isso não era porque ele queria só o povo de Israel e o resto que pudesse ser destruído, ser condenado. Ele estava dizendo, vocês são meu tesouro especial, vocês são minha propriedade, vocês são uma nação santa, vocês são um reino de sacerdotes. Sacerdote é aquele que ajuda, que coopera com Deus no seu grande plano de conquistar toda a humanidade para Ele, de reconciliar, de unir, de trazer Deus de volta para a terra, de estabelecer o reino de Deus na terra. Ser sacerdote é um privilégio muito grande, é um chamado. E só o fato, essa promessa, esse chamado é repetido no Novo Testamento, principalmente em 1 Pedro 2, mas aparece também no livro de Apocalipse. Nós somos chamados para ser um reino sacerdotal. É um reino que busca a Deus em favor dos outros povos. É um reino que conecta Deus com os outros povos. É um reino que tem essas funções que nós estamos vendo aqui, de ter a instrução, de conhecer a Deus, de ser um povo que vai mostrar para os outros povos quem é Deus. Isso é muito maravilhoso, isso é um privilégio, isso é uma honra. Mas nós temos desprezado isso, Deus está falando. Vocês não estão dando importância. Então, o que aconteceu lá com Israel? Bom, Êxodo 19, eles estavam lá no Monte Sinai, ouviram Deus falar, não quiseram ouvir mais, falaram com Moisés depois, isso aqui é muito assustador, nós não queremos mais. Vá você, escute Deus e transmita para nós. Ou seja, nós estamos renunciando à nossa função sacerdotal. Nós não queremos ser sacerdotes. Nós não queremos chegar perto do Senhor. É muito assustador. Nós não queremos chegar perto. E, mais uma vez, é claro que Deus entendia que sem a nova aliança isso não seria possível. Mas Deus estava já desenvolvendo e mostrando para que nós, agora, do outro lado da vinda de Jesus, já introduzidos na nova aliança, para que nós pudéssemos mais uma vez voltar àquele chamado, voltar a esse desejo de Deus, de que nós pudéssemos ser. O que fala em 1 Pedro 2? Vocês foram chamados como nação santa, como povo de propriedade peculiar, para proclamar as virtudes de Deus para todos os povos. Então, nós temos que mostrar quem Deus é. E isso é uma coisa que me entristece muito comigo mesmo e com a igreja em geral. Eu não estou criticando algumas igrejas. Nós, como igreja, coletivamente, como Daniel orou, como Esdras orou, como Neemias orou, nós temos que dizer assim: nós não temos dado valor. Nós não temos entendido o teu chamado. Nós temos desprezado. Isso é um desprezo. Ah, se Deus está me chamando para ser um filho do rei, para ser abençoado por ele, para ter a minha vida feliz, para ter a minha vida em ordem, para ter as bênçãos de Deus, isso eu quero. Eu aceito ter meus pecados perdoados. A igreja, nós estamos dizendo isso em grande parte. Tudo bem, que maravilha, eu faço parte do povo de Deus, eu fui redimido, Jesus deu seu sangue, ele me comprou, mas a gente não aceita esse chamado. E na verdade nós estamos mais ou menos fazendo o que o povo fez. Deus, a gente acha maravilhoso que o Senhor nos tirou do Egito, mas a gente fica perguntando, cadê a terra que mana leite e mel? Eu não estou vivendo nessa terra que mana leite e mel. Então o povo reclamava, né? Não tem água, não tem comida, não tem assim, a terra, está longe, se tem a terra tem inimigos. Então a gente não entende que Deus está nos chamando não para simplesmente nos satisfazer. Ele quer fazer isso porque ele é Pai, ele é maravilhoso, ele vai resolver todas as nossas dificuldades e ansiedades e problemas, mas ele quer nos chamar para o sacerdócio. Esse na Bíblia inteira é sempre o seu chamado. Então, eu vou ler só um texto em Deuteronômio 10, que quando Moisés estava recontando essa história, E tem uma história meio difícil para nós na Nova Aliança, porque Deus tinha chamado já, assim, era Moisés, né? Moisés reclamou com Deus lá no deserto, quando Deus chamou Moisés, em Êxodo 3. Moisés falou assim: ah, mas eu não posso falar com o faraó, que eu não sou bom para falar, eu não sei falar. E aí Deus falou: seu irmão está chegando, ele pode falar junto com você. E Deus colocou Arão como sacerdote. Mas teve um momento em que Deus separou a tribo de Levi. E esse momento é recordado aqui, não com muitos detalhes, né? Mas em Deuteronômio 10, ele lembra, né, como o que aconteceu naquele Monte Sinai depois que o povo não quis ouvir a voz de Deus. Moisés subiu no monte, ficou 40 dias recebendo as tábuas da lei, recebendo as instruções do tabernáculo e tudo mais. Só que enquanto Moisés estava lá, o sacerdote Arão estava ajudando o povo a fazer um bezerro de ouro, porque o povo já achava que Moisés tinha sumido e Deus tinha sumido e que eles precisavam arrumar um outro Deus para ir à frente deles. Então, como nós sabemos, Deus ficou muito bravo e teve um momento, como eu disse, é muito difícil para a gente olhar para isso, porque ele falou assim, Moisés falou assim: quem está do lado do Senhor? E aí a tribo de Levi se colocou, falou assim: nós estamos aqui. Aí Moisés falou assim: então pega a espada e começa a matar esse povo que está fazendo, que está adorando esse bezerro de ouro. E eles mataram 3 mil pessoas, que é um paralelo interessante, porque o dia de Pentecoste, em Atos 2, foi nessa época. O Monte Sinai, esse momento de dar a lei, a Bíblia não relaciona, não fala era a festa de Pentecoste, mas depois que Deus instituiu a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste, é esse momento da aliança, das tábuas da lei, de Deus falar e do bezerro de ouro, era a época da festa de Pentecoste. Então, lá naquela aliança, que eles não tiveram a nova aliança, não tinham no coração. E nem o sacerdote Arão tinha esse relacionamento com Deus, mas aí morreram 3 mil pessoas que estavam adorando o bezerro de ouro. No dia de Pentecostes, em Atos 2, Pedro anunciou a palavra e 3 mil pessoas se converteram. Então, olha como a nova aliança muda as coisas. Esses paralelos não são por acaso, né? São importantes para a gente entender. Mas o que eu quero salientar aqui é que a tribo de Levi, eles se colocaram, não foi uma tarefa fácil, foi uma coisa horrível ter que matar pessoas dos irmãos deles, pessoas ali do povo de Israel. E em Deuteronômio 10, ele relaciona o momento em que Deus escolheu a tribo de Levi para ser uma tribo separada para ele. Porque ele está falando no início do capítulo 10, ele está falando que ele tinha que subir no monte de novo, depois do bezerro de ouro, escreveu de novo as tábuas da lei. E no versículo 8 ele fala o seguinte, Deuteronômio 10, versículo 8: Nesse tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Então, isso foi assim, foi uma correspondência de Deus à tribo de Levi. E vou ler agora em Deuteronômio 33, em que ele fala sobre o chamado de Deus para a tribo de Levi. Isso só para a gente entender, e lembrando assim que na nova aliança ele quer isso para todos. Na primeira aliança, no tempo antigo, Deus aceitou, porque não era o tempo da nova aliança, ele não podia, ele sabia que o povo como todo não ia entrar, e nem a tribo de Levi foi sempre fiel, como nós estamos vendo aqui em Malaquias, mas ele estava mostrando o seu propósito em separar um povo, separar uma tribo, separar um grupo para servir a ele. E olha o que quando Moisés vai abençoar todas as tribos, Deuteronômio 33, versículo 8, ele fala, de Levi disse, dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim ao homem que te é fiel. Tumim e urim eram aquelas luzes que acendiam. Uma luz significava sim, outra luz significava não. Então, às vezes, eles faziam uma pergunta. Davi fez isso várias vezes. Só Deus, eu vou lutar contra os filisteus ou não? Então, o sacerdote tinha o peitoral, tinha urim e tumim. Então, se acendia uma luz, era sim. Se acendia outra luz, era não. Acho que seria uma boa coisa se a gente tivesse uma coisa assim hoje, né? Seria bem legal. Tem que saber como fazer a pergunta. Você não pode fazer uma pergunta geral. Sim, Deus, qual que é o teu propósito para mim? Não sei, né? Isso aí não tem sim nem não, né? Mas se você souber fazer a pergunta, aí fala assim, Deus, o senhor quer que eu aceite esse emprego? O senhor quer que eu faça isso? E Deus tem esse urim e tumim, só que não é uma luz visível, é a paz de Deus, é confirmação. Deus tem maneiras de fazer, de fazer essas luzes acenderem, mas enfim. Dá, ó Deus, o teu tumim e teu urim ao homem que te é fiel, que te provaste em Massá, etc. Versículo 9. Ele, Levi, disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi. Olha, isso aqui é difícil, você pode entender isso de uma forma errada. Isso não é desonrar pai e mãe. A que Moisés está se referindo aqui? Ele disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi. Não conheceu a seus irmãos. Não estimou seus filhos, mas guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Isso é o que Jesus falou. Quem não me amar mais do que pai, mãe, esposa, marido, filhos, irmãos, pessoas queridas, o reino de Deus, isso não significa desprezar. Algumas pessoas abandonam, não cuidam de família. Tem pessoas que entram no ministério e não cuidam da própria família. Não é nada disso, isso aí está tudo errado. Mas o que ele está dizendo é que a fidelidade a Deus, a fidelidade, a aliança com Deus, sentir o que Deus sente é mais importante. Você não pode ouvir a voz de pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, esposa, marido. Você não pode ouvir a voz de alguém que incita você, que induz você a abandonar os caminhos de Deus, fazer algo que Deus não quer. Então Deus escolheu Levi porque naquele momento difícil eles se colocaram ao lado de Deus e não ao lado das pessoas que estavam sendo infiéis a Deus. Então, esse é um dos princípios que tinha desde o início, e aí tem vários outros textos que falam a respeito disso. Mas eu quero voltar para Malaquias 2, que não vamos poder falar sobre todos esses itens, mas na verdade eu queria falar sobre esses primeiros dois itens que eu coloquei aqui na folha. Vamos voltar para Malaquias capítulo 2, né? Sacerdotes, esse mandamento é para vocês, e vamos ver o que ele fala no primeiro versículo, né? Que ele fala assim, ó, sacerdotes, eu vou dar um recado para vocês, eu vou falar com vocês. Então, falamos já várias coisas sobre o sacerdócio, como que Deus queria inicialmente que todos fossem sacerdotes, mas ele depois escolheu uma tribo, e tem muitas coisas sobre a tribo de Levi, que eles não tinham herança, não poderiam ter o mesmo apego a heranças naturais, a vida natural que o resto do povo tinha. E Deus, até nós estamos na nova aliança, é para todo mundo ser sacerdote, mas nós vivemos uma situação muito semelhante, porque nem todos são sacerdotes. E muitos que são sacerdotes não estão sendo fiéis ao sacerdócio. Se eu não estou falando, sacerdote na nova aliança não é pastor. O pastor deveria ser um sacerdote, mas O sacerdócio não é um cargo, o sacerdócio não é, algo específico. Nós podemos ter uma pessoa que não tem nenhum cargo, não é líder de grupo, não é líder de igreja, não é líder de... É alguém que realmente ministra ao Senhor, é alguém que realmente correspondeu ao seu chamado. E eu quero mostrar aqui, em Malaquias 2:2, esse primeiro versículo do recado dele, o quanto que isso é importante, que isso aqui é a essência do que é sacerdócio. Eu falei que no capítulo 1 ele fala de sacrifícios, mas no capítulo 2 ele vai mais fundo. No capítulo 2 fala várias coisas, é para o sacerdote ser um instrutor, é para o sacerdote não ter parcialidade, não favorecer porque é meu amigo, porque... Não, ele tem que ser fiel a Deus, né? Ele tem que desviar as pessoas do mal, ele tem que ser um mensageiro de Deus. Mas antes de tudo isso, antes de qualquer outra coisa, é isso aqui, no capítulo 2, versículo 2. Se não o ouvirdes, pode ser que a sua tradução fale se não obedecerdes. E é uma coisa interessante que acho que a maioria já viu essa palavra, porque tem um texto em Deuteronômio 6, que fala a respeito de amar a Deus, né? Aquele mandamento que Jesus disse que é o maior de todos os mandamentos, né? Está em Deuteronômio 6, e que os judeus, eles repetem, o judeu religioso, do judeu, nem necessariamente ortodoxo, mas o judeu que considera sua relação com Deus, assim, vamos dizer assim, o mínimo dos mínimos, ele fazer essa oração, que é chamado Shema. Mas o que é chamar? Chamar não é amar, porque lá em Deuteronômio 6 fala, o que o Senhor quer? Escutem aqui, lembra? Antes de falar, amareis ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, antes de falar isso, ele fala, ouve, ó Israel, ouve, que é essa palavra chamar, ouve, ó Israel. Mas ok, então, chamar significa ouvir. Antes de você poder amar, você tem que ouvir. Você vai amar a um Deus que você não escuta a voz dele? O povo falou com Moisés, a gente não quer escutar, mas o que você falar, a gente vai obedecer. Mas não dá para obedecer sem ouvir. Mas muitos textos, na verdade, eu não conferi exatamente isso, mas me parece que no hebraico, na verdade, não tem um verbo obedecer. O verbo obedecer é ouvir. Por isso que às vezes eles traduzem como ouvir e às vezes eles traduzem como obedecer. Mas aqui, se vocês não obedecerem, não, a tradução correta é ouvir. E ouvir, claro que não está falando sobre um dos cinco sentidos. Está falando sobre uma atitude. Olha, às vezes fala que Deus ouviu. Deus sempre ouve. Por que às vezes fala assim? Deus ouviu o clamor do povo no Egito. Deus ouviu a minha súplica. Deus sempre ouve. Mas há orações que realmente chegam ao coração de Deus, não porque ele é surdo, não porque ele tem acepção de pessoas, não porque ele é, às vezes, insensível, mas Deus ouve em certas condições. Quando o nosso coração realmente vai atrás de Deus. Então, é a mesma coisa, Deus ouve, porque há momentos em que essa oração toca, em que a nossa voz não é uma voz... Quando nos profetas eles falavam, dependendo da situação, vocês vão clamar e eu não vou ouvir. Ele ouviu, mas ele não vai ouvir porque não chegou ao coração dele. Então, aqui ele está falando com o sacerdote, vocês precisam ouvir. Mas não contente com essa primeira palavra, ouvir, ele fala uma segunda palavra. Se vocês não ouvirem, e aqui também vai ter várias traduções, alguns falam assim, dispor o coração. Eu gostei dessa tradução. Não propuserdes no vosso coração. Quando Davi passou o encargo para o seu filho Salomão, ele falou assim: coloque no seu coração, disponha o seu coração para conhecer a Deus. E às vezes fala assim de Josias, de alguns dos reis, assim, ele colocou no coração. Essa palavra significa, são duas palavras, propuserdes no coração. Coração é coração mesmo, e o propor é colocar. Eu posso colocar, eu tenho esse ato da minha vontade. Claro que tem que ser tocado por Deus, mas é por isso que sim, eu tenho que ouvir, chamar, mas ouvindo Deus, ouvindo o que Ele quer, ouvindo como Ele é, há necessidade de colocar isso no meu coração. Eu preciso realmente dizer assim: é isso que eu quero. As pessoas fazem isso, principalmente jovens, mas as pessoas em outras etapas da vida também. Mas o jovem, ele fica pensando, estudando, o que eu vou ser? Qual que vai ser a minha vocação? O que eu vou estudar? E às vezes começa com ideia dos outros, às vezes começa com qual a profissão que dá mais dinheiro, mas às vezes a pessoa fala assim: puxa, isso aqui é algo, eu quero dar minha vida para isso, eu quero me dedicar, eu gosto de arte, eu gosto de esporte, eu gosto de ciências, eu gosto de estudar, eu gosto de investigar, alguma coisa desperta o coração. E às vezes a pessoa fala assim: ah, eu gosto disso, mas, né, as pessoas que se dedicam, por exemplo, à arte, à música, falam assim: ah, eu gosto disso, mas isso não dá dinheiro, então eu vou ter que fazer outra coisa. Mas assim, há algo às vezes que conquista o nosso coração e que você fala assim: eu nasci para isso. Mas isso aqui é, nós nascemos para ouvir Deus. Nós não nascemos para ser religiosos. Nós não nascemos para fazer parte de uma igreja ou de uma religião. Nós não nascemos para fazer parte de um culto. Nós nascemos para conhecer a Deus. Nós nascemos para ouvir. E quando Deus fala sobre honra, que olha aqui, esse versículo 2, essa primeira parte do texto, né? Se não o ouvirdes e não propuserdes no coração fazer o quê? Dar honra ao meu nome. E honra, a gente falou já com essa questão de sacrifício, porque Deus não é um tirano, Deus não é alguém, fala assim: ah, se não me der uma coisa, ele quer o que tem valor para nós. Mas ele aceita, né? Quando tinha o sacrifício de animais, ele falava: se a pessoa tem um boi, um bezerro, um novilho, né, que tinha mais valor, ou se não, pode ser uma ovelha, pode ser um cabrito, se não, pode ser uma pombinha, uma coisa que você, assim, Deus não se importa com o tamanho do sacrifício, Deus não se importa, ele quer algo que nós estejamos oferecendo a ele, que representa o valor que eu tenho. Assim, o que é honra? Honra é que tem que ficar falando sem cessar, às vezes até aquela cena de Isaías 6, santo, santo, santo. Às vezes as pessoas imaginam o céu assim, um lugar muito sem graça, porque a gente vai ter que ficar falando santo, 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 santo toda a eternidade. Será que não cansa nunca? Porque lá fala que os querubins não se cansavam, mas eles não se cansavam porque era uma coisa maravilhosa, estavam vivendo algo tremendo, falavam de coração. Mas eu tenho certeza que a vida com Deus é uma aventura, é uma parceria. Eu fico na minha pequenez imaginando esse universo com um monte de estrelas e galáxias e o que Deus vai fazer com seu povo durante a eternidade. E assim, eu acho que tem muitos projetos. Deus ama fazer coisas assim, criar, ele ama apreciar a beleza. Deus, assim, essa honra não é uma coisa que se torne chata, uma coisa que cause tédio, o que a gente tem que Deus quer ouvir a gente falando: o Senhor é grande, o Senhor é grande, o Senhor é grande. Ele quer algo que venha do coração. Então, quando ele fala, se você não ouvir e não propuser no seu coração, isso é uma expressão que ajuda a entender isso, acho que não é completo, mas uma expressão é levar a sério. Levar a sério. Se você não considerar isso como a pérola de grande valor, se você não considerar isso como o bem supremo, o bem máximo, não tem outra coisa maior do que isso. Isso é dar honra para Deus. Isso é valorizar. Quando você faz isso com sua esposa, quando você faz isso com seu filho, quando você tira um tempo, quando você mostra que, às vezes assim, não é um presente. Tem pessoas que são difíceis de dar presente. Tem pessoas assim, né, eles falam das cinco linguagens de amor, tem pessoas que adoram receber um presente, é sempre muito bom mesmo, mas eu lembro assim que meu pai, por exemplo, ele não dava muito valor a presente. Ele dava muito valor a tempo de qualidade. Ele dava muito valor àquilo que ia fazer uma conexão entre ele e a outra pessoa. Porque essa conexão, quando é verdadeira, quando isso com outras pessoas é maravilhoso, quando você consegue falar uma palavra, você pode falar uma palavra de elogio, você pode dar, assim, aquelas coisas que fazem em cerimônias, né? Um monte de gente vai falar do, sei lá, do prefeito, do governador, do diretor da escola, seja onde for. Você pode falar umas coisas que você está falando porque tem que falar ali, não tem valor nenhum. Mas quando a palavra tem valor, quando o tempo tem valor, isso é honrar. Honrar significa você valoriza a pessoa. Você acha que Deus não é uma máquina de dar bênção. Quando você entende que Deus não é um tirano que, se não fizer tudo certinho, vai exterminar você, isso não honra Deus. Ele falou de reverenciar, mas ele quer alguém que admira, alguém que realmente vai entrar numa verdadeira conexão. Então, é isso que ele fala. E ele repete isso no final do versículo 2. Sim, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Então, vocês não estão levando a sério. Eu vou ler um texto em Amós capítulo 6, que talvez ajude, mas tem vários textos que mostram assim como Deus estava procurando. Eu vou só citar em Ezequiel 9, quando Ezequiel teve uma visão, que ele viu Deus falando que ia destruir Jerusalém por causa das abominações, e ele falou assim: é para vocês começarem a julgar as pessoas no meu santuário. E em Ezequiel 9, ele instrui o anjo, né, a pessoa que vai começar a marcar, né, vai começar assim a trazer o juízo de Deus. Ele falou assim: antes de julgar, vocês têm que marcar algumas pessoas que eu não quero julgar. E quem eram essas pessoas? As pessoas que gemiam e suspiravam por causa das maldades. Então, eram pessoas que tinham proposto no coração, que tinham levado a sério, que estavam sensíveis. Você tem que ouvir Deus. Você tem que ouvir quem que Deus é. O que que Deus quer? Deus é um Deus assim... Eu não quero falar algo que possa ser interpretado, tudo pode ser interpretado mal, mas nós temos hoje, né, no meio dos cristãos em geral, nós temos assim algumas bandeiras, algumas coisas que Deus realmente não gosta. Deus não gosta de aborto, Deus não gosta, Deus prioriza a família. Mas se você faz algumas coisas se tornam bandeiras, e a gente pode colocar isso não só na política, né? Assim, os evangélicos por muito tempo, assim, era quem é idólatra. Então, colocava, assim, algumas coisas. Eu lembro, quando era criança, assim, eu não sei de que, porque meu pai nunca era, assim, muito de colocar esses rótulos, mas eu lembro, assim, de alguma maneira, eu entendia que todo mundo que ia, eu era garoto, bem menino mesmo, e eu lembro, assim, eu tinha a ideia que todo mundo que fumava ia para o inferno. E eu lembro, assim, que eu estava andando numa rua, né, de carro e olhando para as pessoas. E esse vai para o inferno, esse vai para o inferno. Assim, Deus não é assim. Deus não gosta de vício, Deus não gosta de aborto, Deus não gosta de certas coisas, mas você tem que ouvir. É ouvir, é ser sensível, é entender o que, que Deus quer, o que, que Deus não quer. Não é uma coisa assim, uma bandeira, um rótulo. Quem não está na igreja, quem não fez a fórmula, está fora da igreja. Como a Igreja Católica antes falava, que todo mundo que não era da Igreja Católica também não fazia da igreja verdadeira, e tem seitas hoje que falam isso. Então, nós temos que ouvir Deus. O Shema é: ouve, ó Israel, aprenda a ser sensível à voz de Deus. Então, e depois você coloca no coração aquilo que Deus gosta, aquilo que Deus quer, e você quer ser um mensageiro de Deus. Então, em Amós 6, ele fala assim: ai dos que repousam em Sião, dos que estão seguros. Então, essa segurança falsa, não porque ouviu Deus, não porque conhece, não porque tem sacerdócio, mas são pessoas, essa segurança: eu faço parte da igreja, eu aceitei Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não sigo aqueles que defendem isso ou aquilo, então eu estou salvo. Não é isso, gente, é algo muito mais profundo. Então, lá no fim, ele fala assim: vocês que adiam o dia mal, ele continua falando que cantais, versículo 5, ao som da lira, inventais para vós instrumentos músicos, como Davi, que bebeis vinho em taças, vos ungis com o mais excelente óleo. Mas, final do versículo 6, Amós 6, 6, mas não vos afligis por causa da ruína de José. Porque o sacerdote, voltando àquele princípio do sacerdócio, o princípio do sacerdócio é: eu quero conhecer a Deus de verdade, eu quero ouvir, eu quero ser sensível a Ele, a voz dEle, o ouvir dEle, o conhecer o coração dEle vai despertar em mim um amor por Ele. Por isso que em Deuteronômio 6 fala assim: ouvi, Israel. Depois ele fala: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração. Então, é ouvir que possibilita o amar. Se um homem e uma mulher, um rapaz e uma moça, se eles só se conhecem, hoje na internet você tem possibilidade de ver, de ouvir, tantas coisas, mas antigamente sim, era tipo por carta. Você pode imaginar um monte de coisas maravilhosas assim, mas se você não ouve, se você não tem contato pessoal, não tem como ter o verdadeiro amor. Se a gente lê a Bíblia, que é maravilhosa, que é uma carta de Deus, mas se você não conhece a Deus, você não sente o que Ele sente. E esse gemer e suspirar é porque você sente o que Deus sente. E o que Deus sente, por mais que tenha assim, textos que falam assim: porque vocês foram infiéis, eu vou julgar, eu vou castigar, eu vou chegar com fogo, eu vou eliminar. Mas a Bíblia fala que Deus não tem prazer nisso. Então, se você ouve Deus, você sabe o que Ele sente pela igreja que está afastada, pelos líderes que estão afastados. E quanta coisa que nós estamos presenciando hoje, que em Malaquias fala assim: então, se vocês agem assim, eu vou envergonhar vocês diante do povo. Isso está acontecendo em muitos lugares. Nem sempre acontece, mas em muitas situações, assim, eu, pelo menos, já passei por situações em que pessoas famosas eram envergonhadas por causa de não serem fiéis a Deus, mas hoje está numa proporção inigualável. Muitas pessoas na igreja, fora da igreja, muitas pessoas sendo expostas por causa daquilo que eles fizeram contrário a Deus. Mas o nosso coração tem que ser um coração que sente. Então, que nós possamos ser aqueles que se afligem, aqueles que não sentem uma segurança exterior, aqueles que não seguem apenas uma bandeira de ortodoxia, de conservadorismo, de família, de valores, tudo. Tem muita coisa importante, mas Deus quer, acima de tudo, que a gente sinta o que Ele sente, que ouça, que conheça o coração dele. Senhor, nós queremos pedir isso, porque sabemos que, assim como os sacerdotes naquela época, nós também somos muito, muito falhos. Mas nós queremos, ó Deus, queremos que o Senhor encontre em nós e em muitos outros, que o Senhor encontre sacerdotes que ouvem, que coloquem no coração e que sejam sensíveis ao teu coração, à tua voz, que o Senhor possa ter sacerdotes em favor de nós mesmos. Era para a igreja ser um sacerdócio em favor do mundo. Hoje nós temos que ser sacerdotes em favor da própria igreja, mas que possamos ser pessoas que ouvem a tua voz. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.